atleta mais velha a vencer um campeonato nacional de ping-pong. Resgata a história dele aqui nos anos 50, quando está começando a carreira, quando está lá no começo da carreira. Então, assim como o filme da semana passada, é um filme que é baseado numa história real, uhum, e que trabalha exatamente com isso, a questão da... tentar chegar, mas nem sempre chegar. Ele teve 9 indicações para o Oscar. Foi melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro original, melhor trilha sonora, melhor fotografia, melhor edição, melhor direção de elenco, melhor design de produção. E ele levou 0 prêmios. Ou seja, é perfeito com o que tem também nas telas. Perfeito com a história ou a parte da história dele que se conta na tela. É exatamente a mesma coisa.
É.
Assim, 9 indicações não é para qualquer, não é,
não,
qualquer filme.
Bastante coisa, é.
9 indicações é muito. Né? Esse ano aí que a gente teve um recorde de indicações,
sim,
16, né? Pro,
é, antes era só 11, né?
Eram 11, 12, não, acho que 12 foi o máximo. O Senhor dos Anéis, né, que tinha...
Ganhou 11, né?
É, e aqui só foi indicado, não levou absolutamente nenhuma estatueta.
É.
O que, de certa forma, né, e mesmo a questão de melhor ator, todo mundo falava, né, se for vai ser o azarão... E literalmente levou 0 prêmios.
Uhum.
Então isso é a vida imita a arte, né? E tem a ver exatamente com a história dele. Eu achei interessante, não conhecia, obviamente é daquelas histórias que a gente fala, como a gente comentou na semana passada, são aquelas,
sim,
histórias de personagens que são reais,
uhum,
e que às vezes a gente não conhece, não fica sabendo, mas que vale a pena ser contada a história.
Uhum.
E aí o fato do Oscar só... remete de novo a essa questão de que a vida imita a arte.
Uhum.
Tudo a ver.
Sim.
Cinema é fantástico por isso também, né?
Exatamente.
E aí, Jean, a tua percepção do filme, a tua percepção da história?
É, eu gostei do filme, achei muito bem feito, assim, tecnicamente, pô, muito bom mesmo, assim, a atuação também do Chalamet tá muito bem, eu gosto dele como ator, como pessoa aí é outra história, mas como ator eu gosto dele, acho ele muito bom, mas... Eu vou dizer que, assim, apesar de eu ter gostado do filme, eu acho que faz sentido ele não ter ganhado nenhum Oscar, porque a concorrência não tava, não
foi
tava
boa
fraca.
A concorrência,
é, não tava fraca. E eu acho que, uma coisa assim, eu gostei dele, mas eu acho que ele é mais um daqueles filmes dos Estados Unidos que é sobre uma pessoa quase desprezível, vamos dizer assim, né? Que eles têm muito essa... Tem muitos filmes assim, se você for olhar aí a trajetória dos Estados Unidos.
É, ele como pessoa é...
É, então, e o problema que eu tenho com o filme é só esse. Eu acho ele muito bom e tal, mas eu acho que o filme, ele não enquadra ele como desprezível. A gente assiste, a gente acha, por conta das ações que ele tem, mas o jeito que o filme vai enquadrando ele, eu sinto que o filme não... Tipo, o filme não acha que ele é uma pessoa desprezível. Eu acho que o filme...
Tenta redimi-lo.
É, exato. Entendeu? E aí eu tenho um pequeno problema com isso.
Essa tentativa de remissão, é, aí, ou redenção
isso,
dele.
Que meio que dá uma justificada, assim, em algumas das piores ações que ele tem, né? Então, esse é o meu problema, mas tirando isso, é um filme muito bom, muito bem feito. A história é bem legal, muito diferente a história dele, né? É uma história, a gente está acostumado a ver a história dos Estados Unidos com vencedores, pessoas assim, e ele não, ele é o contrário, né? Ele é... É, realmente, como você falou, né, ele tenta, não consegue. Não é o que a gente está acostumado a ver de uma história de lá, então diferente.
É, ele tem alguns feitos, como eu comentei
não,
há pouco.
Claro,
ele,
claro.
Assim, ele é um campeão mais velho.
Não, não.
Né, no campeão nacional, sim, sim, com a maior idade, né, 67
não,
anos.
Mas eu digo assim, tipo, de uma forma.
Mas...
que a gente está acostumado, a ver o cara que ganha
é,
tudo.
É, a gente vê,
né,
exatamente. E um cara que normalmente.
Uhum.
É que assim. Esses caras, quando chegam no topo, eles têm uma marca que geralmente é a questão da simplicidade.
Uhum.
Tem alguns que sim, sobe a cabeça, se... e né, são,
sim,
ah, eu sou o cara, sou estrela e tal. Mas aqueles que realmente marcam, fazem história, que são constantes, normalmente são pessoas que têm um perfil um pouco mais acessível, digamos assim, mais humano.
Uhum.
E ele extrapola muito isso.
Muito,
ele é realmente, né, aquele ser desprezível,
é,
enquanto pessoa, literalmente desprezível.
É.
Aliás, o próprio ator, uma das coisas que foi muito comentadas ali na questão do Oscar é que o ator que fez o cara, assim, encaixa perfeito, porque ele também segue a mesma linha, ele também é igual.
É.
Então, por mais que você fale que você gosta dele como ator,
sim,
também um dos comentários que eu vi foi que ele também, como pessoa...
Sim, ele é bem parecido.
Me parece, nesse sentido, de que, eu sou um cara que sou desprezível, não quero, assim, não tenho obrigação de agradar ninguém.
Sim, faz por ele, né?
Faz por ele.
Ele e por ele, mais ninguém. Exatamente.
E logicamente que isso não quer dizer que ele não consiga fazer uma carreira, não consiga fazer uma história de vida, né, dentro da área de atuação, mas logicamente tem os percalços, que é o que a gente vê no filme. Que eu acho que esse é o principal ponto, acho que essa é a principal.
Uhum.
Acho que o principal ponto do filme é esse. A gente já falou de vários filmes aqui que tem essa questão de superação, essa questão da pessoa ir em busca do sonho,
sim,
da pessoa subverter os padrões,
uhum,
mas geralmente são pessoas que tem um objetivo e que tem uma certa humildade, que,
sim,
tem uma certa,
uhum,
saber o momento certo, saber quando, sim, como, e
uma visão própria, né? Como é que ele fala?
Mais ampla, uma visão um pouco mais ampla.
De si mesmo, né?
E ele não, e ele não tem isso.
Fora da casinha.
É. Então, logicamente, eu acho que destoa.
Sim.
Mas, fazer uma pequena pausa...
Vamos lá.
Então vamos com The Corgis, com Everybody's Got to Learn Sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. Sometimes
Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música Everybody's Got to Learn Sometime, do The Corgs, que tem muito a ver. Esse título, que significa todo mundo tem que aprender alguma hora, tem muito a ver com o filme que a gente está falando aqui hoje, Marte Supreme. E o Nelson vai contar pra gente um pouco sobre o roteiro.
É bem isso, a música tem tudo a ver, porque o Marte Supreme é um filme de 2025, concorreu ao Oscar 2026 em 9 categorias e venceu 0 categorias, levou 0 prêmios. Justamente porque vai contar a história de um malandro aí, que é uma das grandes lendas norte-americanas no tênis de mesa. O filme tem 2 horas e meia, é bastante longo, mas muito bem construído. Tecnicamente é muito bom, não é à toa que ele ganhou 9 indicações para o Oscar. Sim. A direção do Josh Safdie. E tem como protagonistas Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow e Odessa Azion. Uhum. E o Chalamet é o que você falou, ele funciona muito parecido a vida dele, ator, com a vida do Marty Heisman, que é uma das grandes lendas aí do tênis de mesa norte-americano, que joga pelo dinheiro das apostas em Manhattan. Uhum. E acaba se tornando campeão de mais de 22 competições de ping-pong. E teve ainda aos 67 anos o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional de raquete, ou de tênis de mesa. Uhum. O Marty Mauser, ele acaba se recusando a ser mais um trabalhador precarizado na cidade de Nova York, dos anos de 1950. E não mede esforço, não tem nenhum escrúpulo para buscar alcançar os sonhos megalomaníacos dele, mesmo se for preciso roubar para isso.
Sim.
Então, ele vai contra aqueles que duvidaram dele e acaba alcançando grandeza em torneios internacionais. Mas, obviamente, que ao mesmo tempo ele vai colecionando uma série de inimigos.
Sim, sim.
Até porque ele, enquanto pessoa, é bastante pouco palatável.
Sim, não, e eu achei bem legal, porque uma coisa que o filme mostra, que é bem da hora, é que, por exemplo, assim, tirando o tênis de mesa, que eu acho que ele considera como algo, tipo, divino até, se você for olhar o ponto de vista dele, o resto tudo tá valendo. Vou fazer qualquer coisa para que eu consiga
ter
esse objetivo. Mas no tênis de mesa ele não rouba, ele não tenta passar a perna, ele quer ser justo, ele quer jogar, ele se acha bom, ele é bom, né? Então ali naquele lugar, ele tem os escrúpulos, ele trata aquilo com o devido respeito. Mas todo o resto da vida dele, ele trata com nenhum respeito, né? A única coisa que ele tem respeito é o tênis de mesa. E eu acho que todo o arco do filme, ele gira em torno disso. E ele parece que, né, a gente tá acostumado a ver filme de superação, que é, principalmente filme de esporte, né? Ah, eu tenho que vencer daquele que é o meu, né, o Rocky, né? Eu tenho que vencer do russo de 2,5 metros, eu aqui um italiano baixinho ali, né? Italo-americano baixinho ali, tal. Eu tenho que vencer desse russo gigante, tal. Ele tem que superar o adversário. Aqui não, aqui eu senti que o que ele tem que superar é ele mesmo. Ele tem que se superar, o obstáculo dele é ele, né? E eu acho que o filme consegue enquadrar isso muito bem, consegue trazer essa trajetória. E você, apesar de eu não sei você, Nelson, mas eu fiquei com a raiva dele o filme inteiro. Assim, eu falava, meu Deus, esse cara não pode fazer uma coisa pior do que essa. E ele ia lá e fazia, e você, puta merda, como que pode, né? Como é que a gente vai continuar seguindo esse cara? Mas mesmo assim você vai ficando interessado, então o filme é muito bom por isso, ele te cativa muito bem. E é uma história legal, assim, vale a pena você acompanhar, é uma história de superação diferente, eu acho. Eu não sei, eu não fui atrás pra ver como que continuou a vida do Marty, né? Mas o filme termina num ponto ali que você fica meio que até, tomara que dessa vez ele tenha realmente percebido o que ele tem que fazer. É isso que dá a entender, né? Mas eu não sei, eu fico com o pé atrás e falo, será? Eu acho que talvez não. Eu acho que cortou a cena ali no final, passa 5 minutos e ele já tá fazendo alguma outra besteira, né?
É, acho que é bem isso, acho que não aprendeu, não. Né? Pelo que a gente vê aqui de história, de vida posterior, ele teve uma vida brilhante no ponto de vista enquanto jogador de tênis de mesa, mas na vida pessoal dele, pouco...
Elogiado.
Bem isso. Mas fazer mais uma pequena pausa.
Vamos lá, vamos com mais um musicão aqui do Peter Gabriel. Vamos com I Have the Touch.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com o Papo Cinema. Eu, Nelson Modro e Jean Tomás, e falamos hoje de Marte Supreme, filme de 2025, um dos grandes indicados para o Oscar 2026, com 9 indicações. E a grande decepção, pois levou 0 Oscars. Exatamente a mesma história do Marty Heisman, que é retratado nas telas, né? O filme é baseado em uma história real. E, pelos comentários, também a mesma história do Chalamet, que é o ator que faz o Marty Heisman, e que também não é alguém elogiável do ponto de vista pessoal.
Uhum.
Basicamente é isso. Um bom filme, muito bom filme, na toa que levou tantas indicações, vale a pena ser visto.
Uhum.
E aí, Jean, mais algum comentário?
Só um comentário sobre... O diretor desse filme é o Josh Safdie, como a gente falou, ele é de um grupo de irmãos, né? Tem vários irmãos aí que dirigem um monte de coisa. Agora eles se separaram, cada um para um lado, eles não estão mais dirigindo juntos. Mas eu vou recomendar uma produção, ele fez parte, chama The Curse. É uma série, assista essa série, é bizarra, mas é sensacional. É absurdo, é poucos episódios, são 8 episódios só, acho. Vá atrás, ele está atrás, e não vou falar mais nada, só vá atrás e assista, vale a pena, e só pra, né, tem que ter uma oportunidade para comentar essa série, mas assista, é isso aí.
Perfeito, então ficamos aqui com mais um Papo e Cinema, falamos hoje de Marte Supreme, filme de 2025, um dos grandes indicados do Oscar 2026, vale a pena. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. E para quem quiser acompanhar os programas com mais proximidade, inscreva-se nas redes sociais, Facebook e Instagram, na página do Papo e Cinema. E nós encerramos então com mais um musicaço, Tears for Fears, com a música Everybody Wants to Rule the World. A todos os ouvintes, uma excelente semana e até um próximo Papo e Cinema.
Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
O Desk FM.
Sweet memory will always come for me. Música boa, informação confiável. O Desk FM Joinville.
a voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora. São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de abril de 2026.
E vamos ao destaque do dia: investimento em energia.
São 130 bilhões de reais para melhorar a distribuição de energia elétrica no país até 2030. Gabriela Noronha.
Foram renovados os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica. A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país.
E anunciado também, Luz para Todos vai chegar a mais 233 mil novas famílias.
E ainda, rendimento médio mensal do brasileiro alcança o maior patamar da série histórica desde 2012.
O valor tem crescimento de 5,4% em 2025 e chega a R$ 3.367, Graziela Bezerra.
O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda.
Você vai ouvir também serviços públicos na mão.
GovBR alcança a marca de 500 milhões de assinaturas eletrônicas.
Saiba como proteger sua conta e evitar golpes virtuais. Cleide Lopes.
Você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundumem e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
130 bilhões de reais em investimentos para modernizar a distribuição de energia elétrica no país até 2030.
O anúncio foi feito em evento que contou com a presença do presidente Lula.
O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e incentivar o desenvolvimento e a geração de renda.
Foram renovados nesta sexta-feira os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica em 13 estados do país. Os contratos devem viabilizar cerca de 130 bilhões de reais em investimentos até 2030. Esses recursos serão investidos em projetos de modernização da rede, expansão de linhas de distribuição e aumento da capacidade de resposta a apagões e eventos climáticos. Por exemplo, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os contratos agora incluem novas regras para melhorar o atendimento ao consumidor.
O objetivo é proporcionar atendimento mais eficiente, mais rápido, mais respeitoso aos consumidores de energia brasileiros. Bairros mais pobres terão o mesmo padrão de qualidade que os bairros mais ricos.
A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país. Além disso, a expectativa é de que sejam gerados mais de 100 mil empregos. Presente na cerimônia, o presidente Lula falou sobre a importância da parceria entre Estado e iniciativa privada para garantir o fornecimento de energia em todo o Brasil.
Que a gente pode ter um país que nunca mais teremos apagão. E a renovação desses contratos, antecipando inclusive a renovação, é uma demonstração de que o governo tem confiança nos empresários, de que a gente pode apresentar ao Brasil a ideia de que o Estado pode trabalhar em parceria com os empresários e permitir que os empresários possam executar o trabalho da forma mais perfeita possível.
Durante o evento, o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira também assinaram a atualização de um decreto que moderniza o Luz para Todos, programa que leva energia a quem mais precisa e amplia o alcance da iniciativa para mais de 233 mil novas famílias. O objetivo é promover o uso produtivo da energia voltado à geração geração de renda. No caso do pequeno produtor Gilson Matos, de Canavieiras, no sul da Bahia, a chegada da energia elétrica trouxe uma verdadeira mudança de vida.
E era luz de vela, era o lampião, a água para chegar até aqui era uma dificuldade tremenda. Tudo era mais difícil, a gente não tinha projetos. Então, depois da chegada do Luz para Todos, tudo mudou, né? Nos incentivou a plantar, a criar, produzir, fazemos hortas. Hoje nós já temos água com facilidade, porque nós já temos bomba elétrica. Tudo hoje ficou mais fácil.
Com a atualização, o programa Luz para Todos passa a priorizar grupos como mulheres, chefes de família, comunidades que necessitam de infraestrutura voltada à segurança alimentar e famílias em situação de vulnerabilidade. Reportagem Gabriela Noronha.
E o programa Gás do Povo tem data fixada e será pago sempre no dia 10 de cada mês.
Neste domingo, a Caixa Econômica Federal fará o pagamento do Vale Recarga para cerca de 2 milhões e 700 mil famílias.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras em todo o país, utilizando o cartão do Bolsa Família com chip ou o cartão de débito da Caixa.
Também pode utilizar o CPF e o código de validação que será enviado para o celular do responsável.
O programa Gás do Povo fornece a recarga de botijões de 13 quilos para 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único.
Mas elas não recebem todas ao mesmo tempo. As recargas têm validade de 2 a 3 meses, a depender do tamanho da família.
O brasileiro está ganhando mais.
O valor médio mensal recebido já passa de R$ 3.367,00, o melhor da série histórica do IBGE desde 2012.
A melhoria nos rendimentos foi verificada no mercado de trabalho e também nos benefícios sociais.
É o maior rendimento da série histórica iniciada em 2012. O rendimento médio mensal do brasileiro foi de R$ 3.367,00 em 2025. Um crescimento de mais de 5% em relação ao registrado em 2024. No universo de 212 milhões de brasileiros, 67% tiveram algum tipo de renda no ano passado. O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda. No ano passado, a população ocupada chegou a 101 milhões de pessoas e a massa de rendimento total dos trabalhadores atingiu quase R$ 362 bilhões, também um recorde. Outras fontes contribuíram para o aumento da renda, como explica o pesquisador do IBGE, Gustavo Fontes.
Ao analisar por tipo de rendimento, né, se observa que 47,8% da população possui rendimento do trabalho, enquanto 27,1% tinham rendimentos de outras fontes. Entre esses outros rendimentos, o destaque vai para a aposentadoria e pensão, né, que abrange 13,8% da população residente, seguida por rendimentos de programas sociais do governo, 9,1%.
A região sul manteve a maior proporção de pessoas com rendimento, cerca de 71%, enquanto norte e nordeste apresentaram os menores percentuais, apesar dos avanços registrados nos últimos anos. Para o economista José Luiz Pagnussá, os números apontados pela PNAD mostram uma evolução no mercado de trabalho e nas políticas sociais.
Porque ao mesmo tempo em que o rendimento médio está subindo, temos recordes também no número de pessoas ocupadas. E além disso, né, dado o impacto das políticas sociais, esse recorde se dá também com os menores índices de desigualdade da história brasileira.
Na comparação com o período pré-pandemia, o aumento é mais expressivo. O rendimento médio de todas as fontes ficou 8,6% acima do registrado em 2019, o que mostra que a recuperação na renda se manteve de forma consistente até 2025. Reportagem Graziele Bezerra.
Crédito, cheque especial, crédito pessoal.
Brasileiros que não conseguem pagar dívidas nessas modalidades têm agora a oportunidade de sair do sufoco financeiro com o Desenrola Famílias.
Juros mais baixos, prazos mais longos e descontos estão entre as vantagens do programa.
Jácio Fiuza Júnior, de 73 anos, é jornalista aposentado e tem dificuldades para pagar as faturas do cartão de crédito.
Fiz a negociação, dividi em várias parcelas e do jeito que está,
não baixa a dívida.
Assim como Jácio, 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, principalmente com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Agora, essas famílias têm a oportunidade de aliviar o orçamento com Desenrola Famílias. Podem participar pessoas com renda mensal de até R$ 8.105,00, com dívidas contraídas até janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa prevê descontos de até 90%, linhas de crédito com juros limitados a 1,99% ao mês, prazos de até 48 meses. E ainda a possibilidade de usar até 20% do saldo do FGTS ou R$ 1.000 para abater dívidas. E pessoas com dívidas de até R$ 100 terão o nome limpo num prazo de 30 dias. O Desenrola também exige que as instituições financeiras invistam na educação financeira. Reinaldo Domingos, especialista em educação financeira, diz que é preciso consciência para que as famílias não voltem a se endividar.
Tudo que nós ganhamos e nós gastamos, é necessário que nós tenhamos uma organização. O Desenrola Brasil é uma opção, é uma oportunidade muito importante, só que ela precisa vir junto com a educação do comportamento financeiro.
A adesão ao Desenrola Famílias deve ser feita diretamente com os bancos e instituições financeiras. Só no Banco do Brasil, nos dois primeiros dias do programa, foram feitos 12.600 pedidos de renegociação. Gilson Bittencourt, vice-presidente de Agricultura e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, disse que espera uma procura intensa pelo Desenrola Famílias nos próximos dias.
Recuperar a sua adimplência, abrir novas possibilidades de acesso ao crédito. A nossa expectativa com esse segundo é que ele atinja ainda um grupo maior de famílias e traga mais tranquilidade para as famílias e, nesse caso aqui, para os clientes do Banco do Brasil.
E para o jornalista Jácio Fiuza, que nos contou sobre a dívida com o cartão de crédito, o programa chegou em boa hora.
É um programa que vai beneficiar a mim e muitas famílias brasileiras, né?
O Desenrola Famílias também protege as famílias das dívidas com casas de apostas, as chamadas bets. Ele estabelece o bloqueio de CPF para apostas por um período de 12 meses. Colocução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para estimular as mulheres a seguirem a carreira acadêmica, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, criou o programa Aurora.
A iniciativa é voltada a professoras vinculadas a programas de pós-graduação que sejam gestantes ou mães de crianças de até 2 anos.
Em outra frente, estudantes indígenas também estão sendo estimulados na pós-graduação, a seguirem na pós-graduação após concluírem o ensino superior.
Sobre esses programas, nós conversamos com a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho. Acompanhe.
Oi, presidente, como vai? Vamos começar falando do estímulo que a CAPES vem oferecendo para que as cientistas que são mulheres consigam continuar suas pesquisas. Qual que é o problema que existe hoje em relação à maternidade e que estímulo é esse?
Olá, Mariana, um prazer estar contigo e com Nazi na Voz do Brasil. As mulheres, elas são maioria entre as mestres e as doutoras do nosso país há mais de 20 anos. E nós temos no Brasil 49% de mulheres cientistas. No entanto, elas atuam menos no corpo docente da pós-graduação. Então, há um gargalo, há um impedimento no ingresso e permanência das mulheres como professoras da pós-graduação.
Presidente, assim como as mulheres, a CAPES também tem investido em outras ações aí para a promoção da diversidade, com um programa voltado para jovens indígenas, né? O que que é esse programa? Como que ele vai ajudar a ampliar a participação dessas diversas etnias no ambiente de produção científica?
É o novo programa de desenvolvimento acadêmico indígena, porque os nossos estudantes indígenas têm sido incluídos no ambiente da educação superior. Quando eles terminam os seus respectivos cursos, eles querem ingressar, muitos deles, nos cursos de mestrado e doutorado. No entanto, a seleção para esses cursos acontece muitas vezes longe da localidade onde eles moram. Então, esse novo programa, ele vem para que aconteça uma seleção dos estudantes indígenas de uma maneira nacional. Eles podem aplicar a seleção do local onde eles estão, muito semelhante ao que fazemos com os estudantes que vêm do exterior para estudar no Brasil. Então, um estudante que está em São Gabriel da Cachoeira, que acabou a sua graduação, ele pode tentar a seleção para o mestrado ou doutorado na Unicamp, na UNB, na UFRJ, ou mesmo na Universidade Federal do Amazonas, sem precisar sair de São Gabriel da Cachoeira. Ele faz a seleção e ele só vai para a região, para onde ele é selecionado, depois dele ser selecionado.
Agora, presidente, como é que a CAPES identificou a necessidade desse estímulo aos indígenas, né? E que benefícios a maior diversidade de culturas e origens dos cientistas pode trazer para as pesquisas brasileiras?
Foram os próprios estudantes indígenas que trouxeram essa demanda para a CAPES, junto com os professores. Professores que atuam na educação escolar indígena, que vieram nos propor que nós fizéssemos um programa específico para que esses estudantes provenientes de povos originários que estão em regiões mais isoladas do país possam continuar os seus estudos, fazendo a seleção das suas localidades. E eles vão migrar para seguir os seus estudos no mestrado, no doutorado, somente após serem selecionados.
Mas é como o Nazi disse, né? Tem um benefício para a própria produção científica brasileira, para o tipo de pesquisa que vai ser feita?
Com toda certeza, porque nós temos a educação dialógica é aquela que leva melhores resultados. E esses estudantes, com certeza, terão muito a contribuir no ambiente da pós-graduação, porque eles trazem todos os saberes que existem nos povos originários, toda aquela troca de experiência entre a produção de conhecimento do ambiente da universidade, que é internacional, agora passa a contar também com o conhecimento que vem dos povos originários. E essa educação dialógica certamente aumentará a produção de conhecimento no nosso país e será uma produção de conhecimento que tem possibilidade de atender muito mais às demandas da nossa sociedade, nos diferentes territórios da nação.
Agora, presidente, para além desses grupos específicos que a gente mencionou aqui, as mulheres, os indígenas, o governo do Brasil tem também feito um movimento de valorização da produção científica como um todo, teve inclusive reajuste das bolsas, da CAPES, e a gente vê outros estímulos aí. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais para a gente do que foi feito nesses últimos anos.
No ano de 2023, quando assumimos, houve um aumento de pelo menos 40% no valor das bolsas, mestrado e doutorado, e esse aumento no valor das bolsas foi acompanhado também de um aumento no número de bolsas. É importante que tenhamos cada vez mais pós-graduandos com acesso à bolsa, porque a bolsa garante permanência do pós-graduando nos cursos e a conclusão do mestrado e do doutorado. Mas, para além disso, a CAPES tem seguido no caminho de contratos com as editoras, através do portal de periódicos da CAPES, que completou 25 anos, nós estamos investindo não somente no acesso à leitura pelos programas de pós-graduação. Então, há 25 anos, a CAPES propicia o acesso à leitura dos periódicos internacionais. Agora, a CAPES financia também a publicação da ciência brasileira, a publicação dos artigos da produção de conhecimento nacional nessas revistas internacionais. Com isso, nós temos aumentado muito o número de artigos publicados pela pós-graduação brasileira nas revistas internacionais. Certamente o Brasil vai ficar melhor colocado no futuro próximo entre os países que mais produzem conhecimento no mundo. Para além de produzirmos mais, termos o nosso trabalho aceito para publicação, o que comprova a excelência da ciência brasileira, porque é muito difícil publicar nessas revistas, somente artigos de qualidade são aceitos. Agora, com o pagamento que é feito pelo Ministério da Educação através da CAPES, nós temos um aumento no número. E esse artigo que é publicado internacionalmente em acesso aberto, ou seja, todo mundo vai poder ler, produção científica nacional, nós teremos um aumento da citação dos trabalhos que são originários da pós-graduação e da ciência brasileira. Portanto, uma ciência que produz mais, publica mais e tem maior visibilidade.
Certo, muito bom. Nós conversamos com Denise Pires de Carvalho, presidente da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Presidente, muito obrigado pela participação na Voz do Brasil.
Prazer é todo meu.
Recorde de exportações do agronegócio brasileiro no primeiro trimestre desse ano eleva o setor à posição de destaque no comércio internacional.
As vendas no exterior somaram mais de 38 bilhões de reais, um aumento de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o principal destino das exportações do agro brasileiro é a China.
Os números, segundo o Ministério da Agricultura, refletem a competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional.
E também são fruto da ampliação do mercado. Já são 601 aberturas de mercado do agronegócio desde 2023.
Quem explica é o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Lucas Rua.
Aproximadamente 30% de tudo que nós exportamos